Olá, pessoas! Meu nome é Guilherme Rodrigues. Estamos iniciando mais um Prosa de TI na segunda temporada, agora com o apoio da empresa Security Insight, liderada pelo Matheus Capistrano, que atua com consultoria em segurança da informação. E também com o apoio do maior evento de segurança da informação de Belo Horizonte, o BIHACK, que irá acontecer nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Ingressos já estão à venda. Mais informações na descrição. Hoje eu tenho uma amiga que eu conheci já faz um certo tempo, não estou lembrando o ano exatamente. Eu costumo lembrar o ano que eu conheci cada um dos convidados. Mas, Angélica, se eu não me engano, foi 2016, 2017, na época que eu estava na coordenação da pós, lá na UNA. A gente atuou em conjunto na docência, na área de projetos. E depois a gente acabou descobrindo pessoas em comum que eu conhecia há muito tempo e ela também, enfim, que aí. São voltas da vida, digamos assim. Mas seja muito bem-vinda, Angélica Guimarães. Muito obrigado por ter
Obrigada.
aceitado o convite. Angélica atualmente atua com inovação e tecnologia, vai trazer alguns insights mais reflexivos, né, desse olhar de gestão, de buscar novas soluções. E antes da gente falar de tudo isso, antes da gente falar da UNA, que aí eu não lembro a data, não sei também se você lembra se foi 2016 ou 2017. Como que a TI chegou na sua vida? Como foi a sua trajetória profissional e acadêmica?
Boa. Isso dá uma história, tá,
É,
Guilherme?
ou temos tempo.
Mas eu vou tentar resumir, porque eu falo que a TI que me escolheu e não fui eu que escolhi a tecnologia. Por quê? Eu saí da faculdade, não, perdão, do ensino
Médio.
médio, já com aquela expectativa de querer fazer faculdade. Para mim, não fazer faculdade era como se eu tivesse perdendo tempo, ficando ociosa. Mas a nossa época, um pouquinho antes, não tinha Enem, então o foco era a gente estudar para federal. Fiz um ano de cursinho e eu coloquei para mim que se eu não passasse em uma na federal em um ano, que eu ia seguir, talvez à frente, vou falar assim, particular. E aí eu fiz inscrição em todas as faculdades possíveis e fiz de formas bem diversificada. Na ocasião, a federal ela tinha um conceito de segunda etapa. Eu passei na primeira, fui para a segunda etapa. Na segunda etapa eu fui reprovada. E aí foi uma frustração muito grande, porque é uma preparação muito densa, né? E as outras faculdades que eu fiz pedagogia, me inscrevi para pedagogia. Na federal eu tentei engenharia de Minas. Na PUC eu tentei engenharia de telecomunicações. E na UNA, que foi a no qual eu acabei me cursando ali inicialmente, que eu tentei sistemas de informação. E eu queria muito, falando assim, decisão coração, passar na pedagogia. Só que a faculdade, na ocasião que eu fiz pedagogia, ela não tinha uma flexibilidade financeira para pagar matrícula, essas coisas, e por estar muito focada em querer começar a estudar, eu falei, eu vou, e aí acabou as portas se abrindo e tudo caminhando, vou falar assim, então, do ponto de vista financeiro, o sistema de formação. Então, assim, eu entrei no curso, diferente, acho que da geração de hoje, sem ter aquela experiência prática com computador, porque eu não vim de uma bagagem, eu sou do interior, vim do interior. Então, assim, não fui preparada para falar, poxa, já sei mexer numa.
Já teve contato, né? Não foi o caso,
Não,
né?
nem tinha computador, para você ter ideia, para começar a
Tá.
faculdade de tecnologia. Então foi muito na raça, assim, eu aprendi a gostar de tecnologia na faculdade, mas assim, eu me encantei desde o primeiro momento. Então são aqueles acasos da vida que te levam realmente para o que você tem que seguir. E aí, durante o percurso, eu sempre corri atrás para poder recuperar aquele gap, talvez, porque eu tinha colegas que precisava só do diploma que já estavam no mercado, então isso era uma questão mais, às vezes, de um posicionamento mais de profissão. Outros iam para a sala de aula, já sabia tudo que o professor tinha para passar, então era mais só para assinar a presença e passar. Mas eu vesti a camisa, sempre fui meio nerd, vamos falar assim, sempre gostei muito de estudar. E ao longo de cada disciplina eu falava que eu ia com um copo vazio, no sentido assim, o que que essa disciplina tem para aprender, porque eu sabia que em algum momento eu ia conhecer alguma disciplina que eu ia falar, é isso que eu quero na tecnologia, porque nós temos várias opções, né? E aí, falando um pouquinho, a primeira que me encantou foi antigamente banco de dados. Assim, a senhora que eu tive a disciplina de banco de dados, eu falei, é essa que eu quero seguir. Gostei muito dos projetos, então foram duas ali que
Foram em paralelo
Foram em
acontecendo, né?
paralela, mas a de banco de dados eu me sentia útil no sentido do conhecimento, que não era um conhecimento que eu vinha com uma bagagem prévia, sabe? Então eu precisava, como se fosse provar para mim mesma, que eu não era só alguém que entrou na faculdade rasa e saiu rasa. Então, assim, para mim foi muito importante e banco de dados foi a primeira, vou fazer assim, a minha primeira paixão no curso de tecnologia. Então foi assim que eu entrei.
Tá. E isso a gente estava falando.
2004.
Tá, eu não ia. Eu tava tentando ser polido até um
Não, tem
certo ponto para a gente
problema,
não começar a revelar as idades. Mas tudo bem.
não.
Mas a gente está próximo. Eu fiquei 4 anos sem saber o que fazer. Porque na época, foi a época que eu mais estudei música na minha vida. E tinha banda, tocava, mas eu não queria fazer faculdade de música porque era mais. Os cursos de graduação em música são mais voltados para música clássica, né? Para você ser regente ou para executar um instrumento, tocar em orquestra. Não é muito o que eu queria de produção de estúdio, de gravação, de criação de arranjo. Era um contexto um pouco mais para um outro lado. Então, desde criança, apesar de querer atuar com música, eu sabia que uma faculdade de música eu não ia fazer. Mas, após 4 anos que eu vi as possibilidades em TI, que eu entrei em uma empresa. Era de maior porte, vi que tinha as possibilidades de infraestrutura, redes, banco de dados, sistema, desenvolvimento. E aí que eu vi a possibilidade de cursos específicos para cada uma dessas áreas. Então eu tive esse hiato de 4 anos e foi mais ou menos nessa época. Eu entrei na graduação em 2007.
Eu me formei em 2007.
Aí, ó, tá vendo?
E até sobre isso, o Guilherme, uma curiosidade, eu fui criado pela minha avó, tenho muito orgulho de falar isso, então, menina criada por vó mesmo. E a minha brincadeira de infância sempre foi ser professora. Então, assim, diferente talvez de algumas meninas que têm de boneca, algumas atividades, eu gostava muito de pegar a boneca e ela ser minha aluna e eu dar aula. Então, eu fiz a pedagogia muito, o vestibular, muito achando que era um caminho, porque eu ouvia a minha avó falando sobre isso. E mesmo depois da minha primeira graduação, eu fiz psicopedagogia, que eu acho que é o que conversa muito com a sua paixão ali com a música, e essas duas carreiras, muitas vezes, em algum momento, a gente tentar equilibrar e também seguir o sonho, mas talvez por uma questão talvez de mercado, eu fiz a psicopedagogia, mas não me encantei como eu me encantei quando eu fiz o mestrado, e aí eu vi que o meu. Vamos falar assim, a minha paixão pela docência era mais business, vamos falar assim, uma coisa mais corporativa, mais prática, e talvez não como eu pensava pela minha infância. Mas aí eu fiz a psicopedagogia e tenho maior orgulho, tá ali no meu currículo mesmo, assim, às vezes eu já tive muitas recrutadoras perguntar para mim, falar assim, ah, mas por que você fez psicopedagogia, vamos falar assim. E eu sempre tive isso muito claro. Eu falei assim: nem tudo é só dinheiro, né? Vamos falar assim: a gente não trabalha só para ser, a gente não forma também só para ser bem remunerado. E era minha paixão, era meu sonho e eu fiz. Só que eu lembro que o meu primeiro dia de sala de aula é uma das cenas que eu nunca vou esquecer, aquelas de memória viva. Eu entrei na sala de aula e tinha muita mulher. Praticamente era o inverso
Da TI,
da
né?
TI. Então, assim, era tipo 40 mulheres e um rapaz. E quando eu entrei, eu sempre fui mais tímida, aí eu fui lá pro fundo da sala, sentei e tive aquela visão panorâmica. Nossa, que barulho, que falação, assim. Para mim era um ambiente muito novo, porque a minha turma de graduação de TI, a gente entrava cada um no seu canto, assim,
É.
muito isolado, sabe?
TI não conversa, né?
Não
Vamos na
conversa,
graduação, então,
e todo mundo muito ali acho que numa pegada tech mesmo, né? Falando de perfil. E aí, quando eu fui para minha sala de aula ali da psicopedagogia, eu falei, cara, eu não vou. Não sei se eu dou conta, assim, mas é por mim, por uma dificuldade minha de um ambiente que era novo. Eu falei, não, eu sou muito determinada, então eu vou terminar. Só que quando eu fui fazer estágio, um dos primeiros estágios que eu fui, que eu tive a experiência de fazer, eu vi que às vezes trabalhar com o coração também tem os seus desafios, porque eu via crianças que não tinham apoio dos pais, com necessidade, vamos falar assim, que a vontade que a gente tem é de tirar do nosso bolso e ajudar e resolver o problema. E aí eu vi que a decisão de ter seguido a TI foi a melhor que eu fiz, porque o meu coração ficava lá, sabe? Eu saía arrasada, chorava, falava, poxa, como que eu vou ensinar uma criança que chega com necessidade de comer primeiro, assim, sabe? E aí era um mundo muito novo para mim, assim. E eu falei, poxa, eu vou seguir meu mundo aqui da tecnologia, assim, naquela idade ali eu já tinha um progresso bacana, né, no aspecto ali de realizações. Então eu falei, poxa, agradeço, eu realizei esse sonho, mas aí eu procurei fazer desse sonho uma forma de retribuir aquilo que a gente ganha da vida, né? E aí fazer mais projeto social, evangelismo, que foi uma frente que eu fiz muito, mas sempre me tive uma com um combinado comigo que a parte pedagógica ela não era uma parte rentável, então eu sempre procurei fazer muito social, mas fiquei feliz por ter vivido a experiência e saber que eu podia estar plena na carreira de tecnologia, vamos falar assim, sabe?
Perfeito. E entre estes momentos e a sua atuação nos dias de hoje, que envolvem inovação, transformação digital, para tudo isso tem a questão de IA e análise de dados envolvida, há uma certa distância significativa, digamos assim, tá? E essa. Qual foi o percurso para poder chegar até os dias atuais? Porque depois eu queria trazer também os desafios de atuar com essa frente, porque a gente também tem um ponto de nem toda empresa ter a maturidade ou ter a necessidade ou conseguir visualizar que estas frentes podem trazer diferencial competitivo para ela.
Perfeito.
Mas não é o que costuma acontecer em alguns locais ou em alguns podem ter uma barreira, né, para visualizar dessa forma. Mas antes de chegar aí,
Tá
como
bom,
é que foi o
vamos para os
percurso
desafios.
até chegar lá?
Tá bom. Aí, minha avó, mais uma vez, faz parte da história. Quando eu formei na graduação, eu comecei a ter aquela rotina de acabar o serviço e ir para casa. E a minha avó, assim, é uma senhora muito humilde, inclusive analfabeta, vou falar assim, mas muito coração, né? E, assim, sempre me estimulou, apesar de ser criada por vó. Ela não me poupou da vida, assim, em ter posicionamento, ela não me blindou. E aí, por que que eu tô falando isso? Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu cheguei em casa, na rotina nova, né, que eu tinha acabado a graduação, ela falou: agora vai ser isso? Você vai vir para casa todo dia? Tipo assim, qual que é o próximo passo? Você não vai estudar? Eu falei:
Que
poxa,
legal.
tipo assim, né? E ela gostava de me ver estudando, né? E aí eu falei: ah, vou fazer uma pós. E aí eu fiz a minha primeira pós em gestão de projetos, porque era uma área que eu já estava consolidada na empresa, na época que eu trabalhava. E eu falo que eu tive a sorte de estar na empresa certa, no lugar certo, porque o meu primeiro emprego foi num banco, numa instituição financeira, e ele cresceu muito rápido. Então, assim, nós crescemos muito rápido com a empresa também. Então, com 24 anos, eu já tinha posição de liderança. Então, eu já sabia que eu precisava de manter a minha vida acadêmica também, vamos falar assim, sempre movimentada, para que eu pudesse aproveitar essas oportunidades. E aí, eu fiz a minha primeira pós em projetos. E aí, quando eu fiz a minha segunda pós, eu já emendei, sempre gostei muito de estudar. Eu fiz uma gestão estratégica de projetos a segunda, e eu tive uma professora da disciplina de RH, porque era muito PMI ainda, né? As estruturas dos cursos de projeto. E ela era coach, só que ela era coach raiz, aquela coach que não é talvez o que a gente vê hoje um pouco mais diversificado, sabe? Então eu fiquei encantada com as aulas dela e cheguei para ela e falei: professora, eu não tenho condição de pagar talvez um coach individual. Mas eu queria muito bater um papo com você e pegar dicas e o que que eu tenho que investir na minha carreira, entender o meu perfil. E aí ela foi, conversou comigo e me pediu um tempo para poder me dar uma devolutiva desse bate-papo e das minhas expectativas. E eu lembro que eu fiquei muito ansiosa, sabe, Guilherme? Acho que a gente viveu isso como professor, aquele aluno que fica ali. E aí, já sabe, já saiu, já pensou, já lançou nota. E eu ficava ali toda a aula dela, tipo assim, nossa, hoje ela vai me chamar para conversar. E aí, quando ela me chamou para conversar, ela falou: Angélica, você já tem um currículo legal pela sua idade, boas experiências, boas empresas. Tem muita coisa que eu acho que, olhando para sua idade, vamos falar assim, você está num caminho muito bom e muito promissor para cargos de liderança, tal, grandes empresas. E assim, eu pedi para ela opinião, mas eu confesso que eu fiz muito mal feito, porque é como se eu quisesse que ela só falasse o que eu queria escutar. Então, na minha cabeça, eu já tinha, assim, ela vai mandar eu fazer um intercâmbio, investir no inglês, fazer uma pós, uma, talvez uma instituição né, um pouco mais de renome e tal. E eu fiquei ali com mil possibilidades que ela ia me falar, e quando ela me falou, ela simplesmente me mandou fazer um curso de teatro. Eu acho que se eu conseguisse fotografar minha cara na hora...
Ia estar uma cara de decepção.
Uma cara de... não vou falar a palavra aqui, mas uma cara bem frustrada, sabe? Ah. Só que na minha mente eu falei, puxa, que mulher maluca, velho. Tipo assim, que sentido que faz essa recomendação, né? E ela foi indo muito específica. Eu quero que você faça nessa escola, nessa turma, com essa professora. Eu falei, poxa... mas assim, aí entra o fato de ser menina criada por vó. Eu falei, poxa, eu abri pra ela, eu pedi opinião. Então, em algum momento, eu considerei ela uma autoridade. Então, vou dar um voto de confiança. Então, não vou questionar, vou considerar efetivamente essa opção. E corri atrás e fui e tal. E aí, eu lembro que me inscrevi na aula de teatro. E a primeira aula foi uma coisa que eu acho que foi um divisor para mim, falando das minhas dificuldades. Que era o quê? A gente tinha lá o palco, né? Do Telecine Galpão ali no Horto. E aí a ideia, a professora, gente, primeira interação, não conhecia ninguém, então assim, nem sabia o nome de fulano, Beltrano, era um monte de gente estranha. E aí a regra era, todo mundo se movimenta e eu vou dando dicas do que vocês têm que fazer. E a regra é, ninguém pode ficar parado e não fazer barulho. E a professora pediu pra gente começar a imitar animais. E eu falei, poxa, que bizarro, tipo assim, eram os animais, você tinha que agachar, ficar de quatro, fazer barulho. Eu falei, eu me recuso a fazer isso, tipo assim, sabe?
A pessoa de TI no teatro.
Não, sabe assim, tipo, era um movimento que pra mim não fazia nenhum sentido. Mas já que eu tava ali, eu, né,
vamos fazer.
Vamos molhar, né, como se diz. E aquilo ali, pra mim, eu cheguei pra ela, falei com ela, professora, o que foi isso, tipo... Ela, Angélica, sabe qual que é o seu desafio? Se você propor fazer o inglês, você vai fazer muito bem feito. Se você propor fazer tal coisa, você vai fazer muito bem feito. Mas você precisa se posicionar. Você precisa acreditar em você. Então, eu preciso que você se exponha a situações que não é sua zona de conforto para você desenvolver, para você ter uma voz ativa numa reunião, porque você tem muito para trazer. Mas você é tímida, você considera que você... Talvez não tenha autoridade e, tipo assim, que curso que vai trabalhar isso com você? Não tem. Então, assim, foi por isso. E ela falou, eu sabia que você ia me questionar. E essa primeira aula é uma primeira aula que eu tenho certeza que ia te provocar ao ponto de você se ver capaz de coisas que você não imagina. Eu falei, não, mas eu não vou repetir isso, não. Tipo assim, mas fez muito sentido pra mim. E aí, a partir dali... Eu tive momentos da minha vida que eu saí dos bastidores e tinha mais, assim, autoridade para falar sobre aquilo que eu estudava, sobre aquilo que talvez eu vivi em alguns projetos, em alguns cases. Então, foi uma oportunidade que realmente, assim, foi um divisor de água. Tanto que, às vezes, em sala de aula, até para alunos que a gente já teve em comum, eles perguntam, às vezes, ah, qual que é a sua fórmula, seu marco, uma dica, e eu falo muito isso, assim, eu precisei de enfrentar alguns medos que eu não sabia que eu tinha, e isso realmente, dali pra frente, a minha carreira decolou. Então, assim, foi uma jornada muito legal. Fora isso, aí eu tive vários estudos, né, depois disso eu fiz o mestrado, agora estou fazendo doutorado. Então, assim, estudar eu acho que é sempre também um caminho de sucesso, e não só o estudar para título, ah, eu tenho que ter tal faculdade. O conhecimento em si, a busca incansável, vamos falar assim, pelo saber, eu acho que isso é muito importante. E para fechar a pergunta, Guilherme, eu vivi muitos momentos do tipo assim, o quanto eu me descobri sendo generalista. Eu sempre quis ser especialista, mas talvez por esse divisor de água, de ser uma pessoa que tinha muito a agregar, eu comecei a ver que eu me tornei aquela pessoa um pouco coringa, que conseguia transitar, porque eu acho que eu tenho essa habilidade de ser versátil, então eu não tenho dificuldade com a mudança, eu até gosto da mudança. Então, sempre fui aquela pessoa muito assim, ah, precisamos de montar um produto novo. A Angélica é a pessoa para ajudar a gente. E até no momento que eu virei, me aceitei, falei assim, até numa das últimas empresas que eu trabalhei, Eu falava com os meus dois diretores lá, falava, olha, eu não sou a pessoa de sustentação. A hora que começar a ficar entediado, a hora que começar a seguir um modus operandi, eu já não curto mais. Então, eu sou aquela pessoa de criar, de inovar. E aí, foi quando eu olhei para mim e falei, qual é o nome que o mercado às vezes cobra da gente que encaixe esses meus talentos? E aí foi quando eu abracei verdadeiramente e escolhi a área de inovação, porque ali eu me senti à vontade de poder falar desde desenvolvimento, desde dados, desde produtos, desde estratégia de negócio. Então eu me sinto à vontade neste lugar e aceito não me cobrar tanto e ser tão especialista como eu gostaria e achava que não tivesse valor.
Perfeito. E agora, olhando naquele prisma que a gente começou a citar de algumas empresas não conseguirem visualizar as possibilidades que uma área de inovação pode trazer, que a transformação digital pode levar ao negócio, como tem sido esse desafio? Porque dependendo da empresa, ou dependendo da direção, ou dependendo do contexto, pode ser que a área seja considerada não necessária para o negócio.
É.
Então, como mostrar ou levar essa percepção de valor? Quais são os desafios de atuar nessa frente e como apresentar o resultado? Porque nem sempre ele é tangível.
Sim.
Então, como que tem sido essa experiência?
Eu agradeço por essa pergunta estar vindo hoje após uma oportunidade que eu tive semana passada que vai me ajudar muito a ter um embasamento nessa resposta. O que que acontece, ô Guilherme? A área de inovação, ela é uma área, vamos falar assim, facilitadora. Então, muitas vezes não é ela que tem o poder de falar assim, ah, esse projeto ou essa iniciativa. E semana passada eu tive uma oportunidade de visitar algumas empresas em São Paulo e até postei que essa frase me marcou muito. Inovação cria palco para outros brilharem. Então, assim, é uma abordagem que você tem que ter muita consciência disso. Você, talvez, como inovação, vai ser bastidor, mas você vai dar toda a estrutura para pessoas brilharem, para as pessoas crescerem, para a empresa, vamos falar assim, né, buscarem faturamentos. Então, assim, são muitas possibilidades, mas não é você tendo um protagonismo, não é você levantando a bandeira. E isso fez muito sentido para mim. E eu escutei essa frase numa imersão que eu tive semana passada em São Paulo. E nessa imersão, a gente também teve a possibilidade de ver várias empresas. E eu saí de lá com um sentimento assim, que eu abracei inovação ativamente, foi a partir de empreender em 2016. Então, vamos falar aqui de 2016 para cá, que eu realmente tenho entendido o que que é inovação. E visitando essas empresas e visitando outras culturas, como eles fazem, como eles definem, eu saí muito com um sentimento, tipo assim, cara, eu não sei inovar. E aí eu falei, poxa, mas então o que tem errado? É porque realmente inovar não tem fórmula, não tem receita. E o grande desafio dessa imersão, e que aí eu vivo também nos meus projetos, no dia a dia, é a pergunta que você me fez, como mensurar? Porque você também precisa de aprender a mensurar para trazer retorno, para ter viabilidade. E esse desafio da mensuração, aí entra num tema que a gente tem tido, vamos falar assim, que eu tenho tentado ser especialista, que é sobre a parte de dados. Você precisa de conhecer, e aí a gente está falando desde pessoas, desde tecnologias, de infraestrutura, mercado, porque inovação olha muito para fora também, para o mercado, e convergir isso tudo. Então, assim, você convergindo esses dados, você consegue trazer e valor, eu falo, o valor tem que ser percebido.
Sim.
E a inovação ela tem que estar intrinsecamente ligada no seu dia a dia, na sua operação. E isso é o que você consegue mensurar. Então, assim, é como se fosse olhar o antes e o depois. Aí, claro que se a gente fosse falar de métricas, teríamos muitas, mas, assim, é muito no contexto do que você está inovando. Por exemplo, uma das empresas que eu tive a oportunidade de estar, ela inova com uma frente muito de inovação aberta. Poxa, e eu acho que o nível para inovar, partindo da inovação aberta, já é um nível muito maduro e tem empresas começando pelo esse ecossistema de parcerias, de startups ali dentro do próprio grupo com liberdade para experimentar e sendo que a gente tem uma abordagem talvez um pouco mais conservadora na inovação fechada dentro das empresas como área, apoiando. Então, assim, eu vi empresas já indo no nível 3 e começando a partir daquele nível e tendo resultado. E uma coisa que, assim, duas frases também, além dessa de montar palco para outros brilharem, é aceitar as imperfeições. Quando você está inovando, se você esperar tudo estar perfeito, eu acredito que vai ser uma frustração e um sentimento de que não está dando certo muito grande. E o famoso que a gente de projetos escuta muito é errar rápido e consertar rápido, porque inovar também é um pouco isso. Então, assim, a gente cria esse ambiente para realmente a gente ter uma inteligência coletiva, mas, assim, errou, consertou, não está no caminho certo, vamos reajustar. Mas lidar muito com essas imperfeições, porque nós de TI, aí é um desafio, a gente busca um certo perfeccionismo, vamos falar assim, a gente se cobra muito. Então, inovar como tecnologia também, nós que somos agentes de transformação, de inovação, esse é o nosso calcanhar de Aquiles, que a gente tem que estar sempre olhando e tendo um termômetro para a gente não ser exigente demais com aquele grupo que a gente está trabalhando.
E para quem está nos acompanhando aqui, e talvez possa estar um pouco perdido em relação a como que da formação de TI veio atuar com a inovação. Mas, mais do que isso, sem conseguir abstrair ou entender como que seria o dia a dia, como é que seria a atuação, como que é a rotina de quem atua com a inovação. E para auxiliar, talvez, na resposta dessa pergunta, queria entender também como que a TI te ajudou, a formação em TI te ajudou para atuar com inovação. Então, como é a rotina e onde que a TI entra nisso?
Beleza, eu tenho uma das palestras que vamos falar assim, do meu portfólio, ô Guilherme, que chama Criatividade e Inovação, a Cultura da Experimentação. E por que que eu estou te falando isso? Quando a gente fala de inovar, a gente tem que entender que a gente vai estar sempre zerando. Então, assim, toda vez você vai ter aquele sentimento que você está começando de novo, do zero. E esse ambiente tem que ser muito tranquilo e muito saudável para você. Falando do ponto de vista de carreira, aí o que eu acho, independente da tecnologia, focando em qualquer área, porque a inovação, ela permite, ela não tem aquele rótulo igual antigamente a gente ia fazer as pós, e tinha os pré-requisitos de determinadas graduações para você fazer uma determinada pós. A inovação já nasce muito aberta a ser aberta, vamos falar assim, aderir bem todos os públicos.
Transversal, digamos assim.
Eu tenho visto muito e tenho aprendido muito que vários segmentos inovam, mas talvez o conceito deles de inovar para um segmento talvez é muito simples, em outro já é algo tipo assim, poxa, a gente aqui já está a passos luz. Mas falando de carreira, eu acredito que é essa abertura para estar sempre aprendendo algo novo. Então, por exemplo, já teve projetos de inovação que eu fui muito exigida para que desse certo, para que a gente alcançasse o objetivo, que eu tivesse uma habilidade, por exemplo, de experiência de jornada de usuário, de cliente. Então, eu tive que estudar muito, porque a ideia era a gente fazer um marketplace. Na época, a empresa tinha 17 anos no mercado, super consolidada, um produto muito forte, e resolveu inovar. E eles não sabiam nem o que era inovar, mas eles queriam um produto diferente, porque eles entendiam que esse produto, em algum momento, ele poderia ficar obsoleto. Então, eles já estavam se preparando para outros produtos que fazia muito parte ali, vamos falar assim, do público-alvo e das personas deles. Então, quando eu cheguei para assumir essa área e esse projeto, eu falei, eu olhava para o sistema deles, é aquela coisa assim, feia, sabe? Que não dá vontade de você pensar assim, poxa, eu fico 8 horas manipulando isso daqui, tipo, é até complicado assim, você pensar. Eu falei, não, então já que a gente vai inovar, Vamos agregar valor numa jornada de usuários, né? Vamos falar assim, um visual bacana. E aí, nessa época, Guilherme, eu fiz um monte de curso e de conhecimento em marketing. Então, assim, aí que eu fui aprender marketing digital, é que eu fui entender a diferença de público-alvo de persona, não sabia o que que era uma jornada, o que que era um CS, né? O que que era um UX, né? Essa sopa de letrinha, mas eu não queria ser superficial e falar palavras soltas como solução. Então, eu queria ter propriedade naquilo que eu achava que ia agregar valor. Então, esse é um projeto que exigiu isso de mim. Já tive outros projetos que eu precisava de entender a operação, que eu não conhecia do segmento, foi uma experiência que eu tive no setor de telefonia. Eu falei: primeira coisa para gerar resultado é ir lá para a operação, conhecer a operação, para que eu possa falar de inovação. Então, assim, não tem fórmula, né? Mas a gente precisa de olhar aquele contexto, pensar, avaliar e partir dali criar uma estratégia. Então, assim, habilidades referentes à estratégia, ser um profissional, eu acho que versátil no sentido, assim, de adaptabilidade, mudanças de contexto, porque você não pega, às vezes, vamos falar assim, um projeto, uma demanda e vai com ela do início ao meio ao fim. Então, assim, em alguns momentos os percursos mudam. Então, falando de carreira genérica, é isso. Falando de carreira de tecnologia, a gente sempre teve, assim, falando num contexto de mercado, que muitas vezes a inovação ela veio por meio da tecnologia. Então, eu, inclusive, vivi um período de achar que eu era já inovação por ser da tecnologia. Então, assim, eu achava que eu já inovava por criar um sistema novo, por, igual na época de um dos bancos, lançar um app, o conceito de banco digital. Isso é uma inovação, mas para mim estava muito como tecnologia, até o dia que eu entendi que a tecnologia não tinha tanto esse protagonismo, que a tecnologia era sim essencial, mas não a única. E aí eu comecei a olhar para mim e não ter essa carteirada, tipo, ah, eu inovo porque eu sou da tecnologia.
É, até porque ela ali vai ser meio, né?
Meio. E hoje é o que a gente fala. Hoje, assim, né, a Angélica fala como inovação, e hoje eu tenho esse olhar de que realmente a tecnologia ela é meio. Mas já vivi da turminha que não tinha isso e que achava que era inovação. Inclusive, dessas empresas que vão falar assim, que eu tenho no meu portfólio e que eu fiz a imersão, a maioria da área de inovação está na cadeira da tecnologia. Então, assim, a gente tem esse legado, eu fico tranquila de falar que não sou eu que estipulei isso. A gente foi doutrinado, talvez assim, e a maioria das diretorias, vão falar assim, chama tecnologia, inovação, inovação, tecnologia. Então, elas estão na mesma cadeira para muitas organizações ainda. Por isso que algumas, como abrem essa abordagem da inovação aberta e coloca numa caixinha separada ali para ter autonomia, é de brilhar os olhos, porque essa galera, eu vou falar assim, talvez entendeu a importância de não ficar brigando com quem está dando certo aqui, mas começar a gerar valor e resultado um pouco separado para depois convergir.
E o perfil desse profissional? A gente, assim, pelo que eu
Tem.
consegui observar, tem que ter um perfil criativo,
Sim.
ele tem que ter essa capacidade de se adaptar às mudanças muito rápido
Sim.
e ter uma aceitação a mudanças, porque em muitos casos a gente tem os perfis que são mais, abre aspas, rotineiros, né? Estão
Sim.
habituados a um processual, mas a inovação já é totalmente o oposto disso, né? Você precisa ter criativo, ter essa capacidade de adaptar mudança e que mais que a gente poderia falar aí?
Sim, então acho que além da, né, dessas duas que você já listou, eu poderia dizer que eu acredito que tem que ser proativo também. Eu acho que muitas vezes você vai puxar uma frente, mas você vai ver outras e levantar essa mão, ter essa liberdade de se posicionar e ser proativo e não esperar te perguntar essa opinião ou ter uma reunião de comitê para trazer esse tema em pauta. E eu acho que muito um perfil, Guilherme, aí esse eu acho que é a cereja do bolo, um perfil integrador. Porque como a gente brinca, né, que a gente monta palco para outras pessoas brilharem, se você não se integrar com o meio, você não vai conseguir resultado. Então, ter essa habilidade, não só de comunicação, mas integrar mesmo, seja integrar, aqui eu mando bem, vou pôr a mão na massa, aqui eu acho que a gente precisa de aprofundar, aqui eu acho que a gente precisa de um treinamento, e ter essa liberdade. Então, por exemplo, já teve projeto que eu liderei de inovação, que a nossa dor para ter resultado era capacitação, mas as pessoas não tinham, talvez, segurança de falar que elas precisavam de ser formadas, porque elas, a pergunta que você fez, o que, que é essa inovação? Né? É seguir algo novo? Ainda tem muito essa ideia só da novidade? Então, a gente tinha que trabalhar, inclusive, uma cultura e preparar a empresa para essas pautas, para que ela realmente tenha um espaço. Então, eu falaria muito sobre integração, ter um perfil integrador.
Perfeito. E agora, indo para, digamos, hard skills dentro desse viés para atuação com inovação, tem algum aprendizado que você adquiriu ao longo deste percurso que você gostaria de ter aprendido antes, que facilitaria muito a sua vida?
Boa. Eu não vou fazer merchan aqui, mas eu fiz dois cursos dessa minha capacitação. Um chamado Oficina da Inovação, que foi muito experimentação. Então, desde o conceito da inovação e os tipos de inovação que tem. Então, esse beabá acadêmico, eu acho que ele conversa muito bem, porque assim, a gente tem um quadrante das quatro inovações. E quando você entende ou identifica a empresa que você está, isso te habilita muito. E é uma coisa que eu tenho visto na nossa área de projeto. Para que eu vou estar cabeçada se as pessoas já aderem? Eu já tenho um backlog ali de processos, talvez, que eu posso seguir, ou de metodologia. E a inovação tem isso. Só que diferente, vamos falar assim, de outras áreas que nós viemos, ela não tem ainda aquele grupo que fala muito forte, uma certificação específica em inovação. Ela não tem, talvez, aquilo que a gente tem na área de projetos, por exemplo. Mas tem muito curso legal, tem muito curso que eu fiz e que realmente me fez entender. E aí um conceito técnico que eu achei legal, e esse eu trago muito, chama os horizontes da inovação. Quando a gente fala de inovar, a gente tem que pensar, eu quero aumentar a minha receita, então estou aberto para novos negócios, eu quero melhorar a minha operação, vamos falar assim, ou eu quero evoluir. Então, assim, a gente chama do core business ali, o primeiro step dos horizontes da inovação. E é onde, na maioria das vezes, a gente vê 70% das empresas ainda precisando de fazer melhoria contínua. Então, inovar para elas é a melhoria contínua de alguns dos seus processos. E aí, quando a gente olha para outras, né, grandes empresas, igual a gente tem hoje referências para quando a gente fala de cultura de inovação, como Google, Netflix, aí elas já estão no horizonte 3, elas já estão reexperimentando, elas já estão abrindo novas receitas, mas é um caminho que a gente tem que percorrer. Então, assim, esses conceitos da inovação e alguns ritos que são metodologias, e um terceiro também foi muito legal, e é ser facilitador. Então, por exemplo, desde um check-in, você vai entrar numa reunião mais tensa, qual check-in que eu posso fazer para criar uma conexão, talvez ajustar os ânimos? Então, são técnicas e ferramentas, vamos falar assim, que em cursos de inovação eles te ajudam muito, a gente chama de toolkits, que é a nossa caixa de ferramenta, e aí em cada projeto ou em cada cliente a gente vai usar, mas não tem uma metodologia que você fala muito bem definida. Em uma das empresas ali que eu trabalho, eles têm, a gente chama de roadmap, e é muito legal, mas assim, é uma construção própria, né, de uma jornada de inovação que ajuda muito as empresas, e eu acredito muito nesse modelo. Então, quando, vamos falar assim, a gente apertou as mãos, eu falava, poxa, essa empresa faz muito sentido para mim, que é o meu tema do doutorado, porque no doutorado eu quero usar a inteligência artificial para fomentar uma transformação digital, e o meio que eu vejo isso é justamente criando um método ou uma metodologia, que é uma metodologia igual a gente vê de projetos, ela é referência. Você usa ou tudo ou nada, ou uma parte, mas vai te dar bons passos e bons caminhos para você aprender a inovar e adaptar em qualquer segmento. Aí eu tenho a minha carinha da moda antiga de gestão de projetos, que eu quero que a transformação digital por meio da inovação, ela seja versátil. Eu não quero segmentar, só funciona para grandes empresas, setor automotivo. Não, desde as startups, o que vai fazer é que você vai adaptar ali, mas eu acho que você vai ter um início, meio e fim muito bem desenhado que pode te ajudar.
A adaptação ao contexto ocorre quase que em todos os principais frameworks, a gente precisa conseguir entender, né, como aquilo pode ser aplicado ali naquele contexto para, enfim, ter aplicabilidade e ser viável ali. Muito bom. E para a gente quase fechar,
Sim.
ao longo de toda essa trajetória, você citou sobre a sua avó, a professora que te falou para fazer aula de teatro. É, eu fiz coral, então já vivenciei
Saiu.
questões parecidas.
Sim.
Mas, e ajuda bastante nesse contexto, né? Mas tem alguma pessoa que você gostaria de citar, que foi muito importante na sua trajetória,
Boa.
e deixar um agradecimento? Enfim,
Legal.
fala para essa pessoa muito obrigado, algo do tipo, tem alguém?
Então, falando assim do profissional, eu não sei se infelizmente, mas eu transitei muito, porque a área de TI a gente é muito assediado, né? Então, às vezes a gente entra numa empresa querendo ficar 10 anos e a gente fica dois, e assim, e dois muito bem vividos, mas já com outras possibilidades. Então, assim, eu tive muitas pessoas importantes ali que me deram excelentes oportunidades, que acreditaram em mim, que viram em mim talento que eu mesma não via. Inclusive, uma das oportunidades que eu tive, que foi um crescimento na minha carreira quando eu fiquei em São Paulo por 4 anos, foi de um gestor meu que me jogou na área de produto e eu odiava a área de produto. Então, assim, mas foi uma das maiores ascensões da minha carreira. Então, se eu fosse citar, né, vamos falar assim, eu seria muito injusta. Igual, por exemplo, uma das pessoas que eu tenho muita gratidão, que não está entre nós mais, é o meu coordenador, que, perdão, o meu orientador da FUMEC, do mestrado. E eu tive dificuldade de fazer o doutorado, inclusive, retomar o doutorado, por saber que ele não estaria, que aquele projeto que a gente faria do doutorado, talvez você deve conhecer, que é o Fernando. Então, assim, tem muitas pessoas. O primeiro que abriu a porta para mim, para docência, então teria muita gente. Eu não vou ser injusta, mas o primeiro na nossa vida, eu acredito, sempre é Deus, né? Não sei nem se a gente pode falar isso, eu sempre agradeço a Ele, porque em todos percurso, se teve uma pessoa importante, depois outra, o que sempre esteve comigo foi Deus, né? E eu acho que hoje, nesse momento que eu vivo, eu entendo a importância de conciliar a carreira com família. Hoje é um dos meus maiores desafios, assim, entender o quanto a gente precisa de equilibrar e fazer tudo muito bem feito, porque a gente gosta, eu gosto de trabalhar, mas eu também gosto de ser família, vamos falar assim. Então, eu vou agradecer hoje em especial ao meu esposo, porque eu acho que é isso que nos motiva a gente ter sonhos junto. E Deus foi muito bom comigo, que ele é da área de TI. Então, muitas
Oh,
vezes,
então
assim,
sabe como é que é hora extra,
sabe?
sabe como é que é fim de semana, feriado, migração.
Sabe? E
Oh.
além de saber, muitas vezes é a solução, porque a gente é oposto. Então, assim, eu sou talvez a mais agitada e ele é o sereno. Então, alguns momentos eu preciso dessa serenidade para talvez entender uma situação conflitante. Assim como eu vejo também que às vezes essa mais energia minha ajuda ele a tomar algumas decisões. E isso é muito legal. Então, assim, eu agradeço muito e vejo muito que a minha carreira também, uma das guinadas que teve, foi por ter dentro de casa essa troca. É uma troca, Guilherme, que eu acho que você também entende. Ela é sem máscara.
Sim.
Eu errei, eu não tô dando certo. E mesmo a gente trabalha remoto, mesmo você não falar, ele vai ver. Então, assim, muitas vezes a gente fala: olha, você talvez não tá indo por um caminho legal, e a pessoa vê isso, né? Então, assim, para não ser injusto, porque realmente eu tenho muita gente para agradecer, muita mesmo, assim, mas eu vou ficar nas duas que eu acredito, além da minha avó, que sempre foram essenciais na minha vida, que é Deus e o meu esposo.
Boa. Bom, muito obrigado por ter vindo.
Obrigada.
Foi
Foi bem
massa. Oh, foi massa
tranquilo, né?
demais te ter aqui.
Sem cortes.
Oh, sem emendas.
Facilitou.
Mas, última pergunta para fechar. Se você pudesse voltar no tempo lá na Angélica, que estava pensando em qual curso fazer, em qual curso matricular, qual mensagem você levaria para ela?
Poxa, pergunta difícil, né? Vamos falar assim, porque já se rolaram muitas, muitas águas. Mas eu falaria que mesmo, eu brinco muito assim, o Guilherme aí falando até da fé, muitas vezes Deus mostra pra gente onde a gente vai chegar, mas ele nunca fala o caminho. Porque se a gente soubesse o caminho, a gente não chegaria lá. Mas eu sempre acreditei muito nessa chegada, mesmo que o caminho fosse, vamos falar assim, desafiador. E aí eu falaria para essa Angélica isso, mesmo com todos os desafios, às vezes as não compreensões, porque eu sempre fui uma pessoa polêmica também, Guilherme, no sentido de me posicionar. E muitas vezes isso, talvez pela minha forma de expressar ou ainda imaturidade, me fechou portas. Então, eu falaria que desacelera um pouquinho, mas segue, que eu acho que tudo vai fazer muito sentido. Assim, as coisas sempre se encontram no fluxo natural e a gente não precisa de dar ajuda, não. Que só faça sua parte. Estuda, trabalha, não pegue atalhos, né? Eu falo muito isso com os nossos alunos. Galera, não tem atalho. Atalho é sentar a bunda, estudar, fazer network, porque uma coisa que eu aprendi também, eu falaria para mim, é mantenha perto os bons. Mas manter perto não é uma relação de interesse, é uma relação de nutrição, sabe? Então, assim, igual quando eu conectei com você, que eu vi o Prosa, não é uma questão tipo assim, eu quero algo para mim. É uma troca, sabe? Então, assim, manter esse network, mas saudável, não só quando você precisa. Eu falo, gente, sala de aula só abriu porta. Pelo fato de, muitas vezes, assim, eu estar numa transição e ser alunos ou ex-alunos, tipo assim, professor, eu quero você aqui. Então, assim, acreditar nesse propósito, que eu acho que vai valer muito a pena. Falaria isso pra mim.
Boa, massa. É isso. Obrigado demais.
Obrigada.
Pela participação, por estar aqui.
Obrigada.
E é isso. Obrigado a você que assistiu, um grande abraço e até o próximo episódio.